Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Montanha é Você, Como Transformar a Autossabotagem em Autocontrol, de Brianna Wiest. É um livro de desenvolvimento pessoal que investiga por que repetimos padres que nos prejudicam, mesmo quando desejamos mudar. Em vez de tratar a autossabotagem como falta de força de vontade, a autora descreve como um mecanismo interno de proteção, geralmente ligado a medos, experiências passadas e necessidades contraditórias. A proposta do livro é deslocar o foco da culpa para a compreensão e identificar o que dispara comportamentos como procrastinação, autocrítica intensa, relacionamentos ruins ou hábitos compulsivos, e então construir caminhos mais conscientes para agir diferente, com linguagem acessível e tom reflexivo. A obra enfatiza inteligência emocional e autoconsciência como base do autocontrole, sugerindo que mudar depende de reconhecer emoções, interpretar sinais do corpo e reorganizar a própria narrativa. A metáfora da montanha reforça a ideia central: o maior obstáculo costuma ser interno e pode ser escalado com clareza e prática. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, autossabotagem como proteção e não como fraqueza. Um eixo importante do livro é redefinir a autossabotagem. Em vez de enquadrá-la como preguiça, falta de disciplina ou um defeito de caráter, a autora a interpreta como uma tentativa, muitas vezes inconsciente, de evitar dor emocional. Nessa leitura, comportamentos que parecem irracionais podem cumprir uma função, reduzir a ansiedade, impedir recasso, adiar a exposição ao fracasso ou manter a pessoa no território do familiar. Isso ajuda o leitor a trocar o julgamento pela investigação, perguntando o que determinado hábito está tentando resolver ao impedir. A ideia de necessidades contraditórias aparece como explicação prática. Uma parte quer avançar, outra quer segurança imediata, e a tensão entre elas gera resistência à mudança. Ao reconhecer essa lógica, fica mais fácil perceber que a transformação não começa com promessas rígidas, mas com a identificação do medo subjacente e do custodial de permanecer no padrão. O tema prepara o terreno para o autocontrole quando a motivação do comportamento é compreendida. A pessoa pode buscar formas mais saudáveis de se proteger sem se limitar. Em segundo lugar, batalhas internas e arrays emocional dos padres repetidos. A obra insiste que o caminho da mudança passa por olhar além da superfície do comportamento. Em vez de atacar apenas o sintoma, a autora direciona o leitor para as causas emocionais feridas antigas, inseguranças, crenças adquiridas e experiências que moldaram reações automáticas. A autossabotagem se torna, então, uma pista do que ainda não foi integrado ou elaborado. Essa abordagem valoriza a honestidade consigo mesmo, pois padres persistentes raramente se sustentam apenas por falta de informal. Mesmo sabendo o que fazer, a pessoa pode sentir bloqueios internos, como medo de crescer e perder vínculos, receio de decepcionar expectativas ou sensação de não merecimento. Ao nomear essas camadas, o leitor consegue mapear seus gatilhos situazes, pensamentos e estados emocionais que precipitam reais desprevisias. A contribuição soprética do tema está em transformar o problema em um objeto de análise. Com isso, a mudança deixa de ser um evento pontual e vira um processo de autoconhecimento aplicado ao cotidiano. Em terceiro lugar, inteligência emocional como base do autocontrole. Outro tópico central é a defesa de que autocontrole não é repressão, e sim regulação emocional. O livro associa a superação da autossabotagem ao desenvolvimento de inteligência emocional, reconhecer o que se sente, entender por que se sente e escolher respostas mais alinhadas a objetivos de longo prazo. A autora enfatiza que não é possível mudar padrões sem identificar as emoções que os alimentam, porque a pessoa tende a buscar alívio rápido quando está sobrecarregada, ansiosa ou frustrada. Nesse sentido, autoconsciência funciona como ferramenta preventiva a notar sinais. internocido reduz a chance de entrar no piloto automático. A reflexão também inclui a relação entre mente e corpo, sugerindo que emoses aparecem como sensações e estados fisiológicos que influenciam decisões. Ao aprender a ler esses sinais, o leitor amplia a capacidade de pausar, avaliar e agir com mais clareza. O valor desse tópico este é oferecer um entendimento mais realista da mudança. Não se trata de nunca sentir desconforto, mas de construir tolerância emocional e repertório de escolhas. Assim, o autocontrole se torna um resultado natural de compreensão e prática contínua. Em quarto lugar, formas comuns de autossabotagem e como reconhecê-las. O livro dialoga com manifestações conhecidas de autossabotagem e com a forma como elas se disfarçam de justificativas plausíveis. Entre exemplos frequentes, aparecem procrastinação, autocrítica severa, vícios e permanência em relacionamentos prejudiciais. O ponto relevante não é listar comportamentos, mas mostrar que eles costumam ter um fio condutor, evitar uma emoção difícil agora, mesmo que isso custe o futuro. Procrastinar pode evitar a sensação de inadequação. A autocrítica pode funcionar como tentativa de prevenir críticas externas. Um relacionamento ruim pode oferecer previsibilidade. Um hábito compulsivo pode anestesiar desconforto. Ao reconhecer esse mecanismo, o leitor passa a observar padrões de repetição e as histórias internas que o sustentam. Como eu só funciono sob pressão, eu sempre estrago tudo, ou quando eu chegar lá, então vou merecer. A autora incentiva a identificar os gatilhos e o ciclo típico emoção, impulso, comportamento, alívio momentâneo e consequência posterior. Esse mapa torna a autossabotagem visível e, por isso, negociável. A conscientizar abre espaço para intervenções pequenas e consistentes, em vez de tentativas drásticas que reforçam a dinâmica de tudo ou nada. Por último, criar novas narrativas e rotas da resistência, APAO. A metáfora da montanha funciona como síntese, o obstáculo principal é como centro, e a escalada exige estratégia, não violência contra si mesmo. O livro destaca que resistir à mudança é comum, pois mudar altera identidades, rotinas e relaxes, e isso pode ativar a insegurança. Em vez de esperar a motivação perfeita, a autora aponta para a construção de novas rodas por meio de escolhas repetidas, ajustadas ao que o leitor descobre sobre si. Isso envolve reescrever narrativas pessoais, que prendem o indivíduo a papias fixas e a expectativas antigas. Substituindo explicações fatalistas por perguntas mais úteis, o que eu estou evitando, do que eu preciso e que passo pequeno eu consigo sustentar. A proposta de criar liberdade para novas narrativas não é fantasia otimista, mas um reposicionamento quando a pessoa entende por que se sabota. Pode criar alternativas que respeitem suas limitações e ainda assim avancem. O tópico também ressalta a importância de consistência e autoconsciência para consolidar mudanças, transformando a autossabotagem em matéria-prima de crescimento. O ganho prático é sair do ciclo de prometer e falhar e entrar em um processo de ajuste contínuo, mais compatível com a realidade emocional. Em conclusão, A Montanha e Você é indicado para leitores que se sentem presos em ciclos de repetição e querem compreender por que insistem em escolhas que minam objetivos importantes. Pessoas que lidam com procrastinação crônica, autocrítica intensa, hábitos compulsivos ou relações desgastantes tendem a se beneficiar, porque o livro desloca o foco do julgamento para a investigação emocional. O principal ganho prático é aprender a identificar necessidades contraditórias e gatilhos internos, desenvolvendo autoconsciência e inteligência emocional para escolher respostas menos automáticas. Em vez de prometer soluções rápidas, a obra favorece um processo de autodescoberta que torna o autocontrole mais sustentável, por estar ancorado em compreensão e não em repressão. No campo da autoajuda, o livro se destaca por tratar a autossabotagem como um mecanismo de proteção e por insistir que a mudança depende de reconhecer emoções e interpretar o que o comportamento está comunicando, para quem procura um texto reflexivo, acessível e orientado a construir rotinas mentais mais saudáveis, a leitura funciona como um guia de reorganização interna. Já quem busca métodos altamente técnicos pode preferir complementar com abordagens mais estruturadas, usando o livro como base de clareza e motivar para agir. Se você quiser apoiar Brianna Wiest, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!